A Justiça concedeu liminar em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, anulando a eleição para o Conselho Tutelar de Caratinga, ocorrida no dia 6 de outubro. O resultado havia sido homologado no dia 4 de novembro, confirmando a eleição dos conselheiros titulares Lídia Dutra de Oliveira, Vanessa Lopes da Fonseca, Sandra Aparecida da Silva Arruda, Eric Rodrigo Barroso e Elizabeth Gomes da Silva Rodrigues. Contudo, o Ministério Público afirma ter identificado diversas irregularidades durante as eleições, como transporte de eleitores, boca de urna, presença ostensiva de vereadores no local de votação, propaganda eleitoral afixada em postes e distribuída em repartições públicas, publicidade procedente de entidades religiosas, entre outras práticas expressamente vedadas em lei e no edital. Diante das irregularidades constatadas, o Ministério Público requereu a medida liminar para suspender a posse dos candidatos eleitos, prorrogando o mandato dos atuais conselheiros até julgamento final da ação e realização de nova eleição. De acordo com a promotora Flávia Alcântara, o transporte irregular de eleitores influenciou diretamente no resultado.
Influenciou no resultado das eleições. Se nós formos avaliar a quantidade de votos que o primeiro colocado teve, que foi na casa de 300 votos, até para os suplentes, a diferença não foi muito grande. Então, quem conseguiu transportar, deslocar eleitores irregularmente dos distritos de Caratinga, principalmente Santo Antônio do Manhuaçu, Patrocínio, São João do Jacutinga, Suíço, para a sede, para Caratinga, se beneficiou. Então, essa conduta, o transporte irregular, foi apurado. Nós conseguimos diligenciar junto a algumas empresas que são responsáveis pelo aluguel de veículos. Nós ouvimos motoristas, ouvimos testemunhas e, juntamente com os vídeos e fotografias, isso restou apurado. Então, essa foi uma das irregularidades noticiadas na ACP.
Anteriormente, noticiamos que alguns candidatos apontaram irregularidades no dia da votação. O grupo levou imagens que comprovam as falhas, tanto dentro da zona eleitoral escolhida, a Escola Estadual Princesa Isabel, quanto nos arredores. O Conselho Municipal analisou e entendeu que as provas não eram suficientes. Parte dos conselheiros eleitos alegou que houve problemas durante a votação e se prontificaram a colaborar com a apuração do processo, concordando com a anulação do resultado.
Num primeiro momento, entendeu que as provas eram contundentes, até publicou uma resolução nesse sentido, mas no momento seguinte voltou atrás, retrocedeu e entendeu que as provas não eram satisfatórias, que elas deveriam ser corroboradas por prova testemunhal. Então, julgou improcedente as impugnações. A partir daí é que essas representações vieram para o Ministério Público para análise. Diante desse comportamento ambíguo do Conselho, da Comissão Eleitoral, que primeiro entendeu que as provas eram suficientes e depois voltou atrás, eu notifiquei os conselheiros para virem até a promotoria e prestarem depoimento. E aí, três conselheiros, dos cinco que formavam a Comissão Eleitoral, foram contundentes ao afirmar que, de fato, as irregularidades existiram, eram graves e que, na visão deles, a eleição deveria ser anulada por conta desse comprometimento, da lisura mesmo do processo.
Doutora Flávia explica como será o andamento do processo a partir de agora.
O processo deve vir para o Ministério Público nos próximos dias para intimação. De qualquer forma, o próximo passo agora é a intimação e citação do município de Caratinga, que é quem figura no polo passivo, dessa ação civil pública. A partir daí, o município vai contestar ou não essa ação civil pública, o processo retorna para o Ministério Público para impugnação ou contestação, e aí nós teremos uma audiência de instrução e julgamento. A partir da audiência de instrução e julgamento, as partes apresentam alegações finais e o juiz então profere a sentença definitiva.
O município ainda pode recorrer da decisão. Caso seja mantida, uma nova data será definida para a escolha dos cinco conselheiros tutelares.
essa decisão, ela pode ser atacada via agravo. E aí o Tribunal de Justiça é que vai avaliar se mantém ou não essa determinação de suspender a nomeação e posse dos eleitos. O pedido feito na ação civil pública é que, a partir do reconhecimento das irregularidades e da anulação da eleição, seja concedido um prazo de 30 dias para que o Conselho Municipal convoque novas eleições. Esse prazo eu entendo que é um prazo razoável para a organização de uma nova data, né, para o pleito, e aí o Ministério Público vai andar junto, né, com o Conselho Municipal, vamos chamar a Polícia Militar para também fazer parte desse processo, para que as novas eleições, né, se elas de fato forem ocorrer, que elas não sejam maculadas, né, por tantos ilícitos, tantas irregularidades.
Nenhum candidato teve a candidatura impugnada, por isso, até o momento, todos estão aptos a concorrer novamente.
O objeto da ação civil pública é anular as eleições, né? Anular o pleito, mas não foi pedida a impugnação de nenhum candidato específico. Então, até porque as irregularidades noticiadas, elas foram de tal monta que elas macularam o processo como um todo, né? E então não foi pedida a exclusão de nenhum candidato especificamente, tanto que a ação foi ajuizada só em face do município. Não há nenhum candidato, nem eleito, ou que não tenha obtido votos suficientes, figurando no polo passivo da ação. Então, a princípio, todos os candidatos poderão concorrer novamente. Obviamente, administrativamente, o Conselho Municipal pode vir a excluir algum candidato, porque um dos requisitos para ser conselheiro tutelar é provar a idoneidade moral. Então, um candidato que sistematicamente violou as normas da eleição, violou as normas do edital, praticou condutas vedadas, condutas proibidas, e tendo ciência dessas vedações, o conselho pode sim entender que ele não tem idoneidade para ocupar o cargo de conselheiro tutelar e pode administrativamente excluí-lo. Mas esse não é o objeto da ação civil pública.
O papel do Ministério Público foi de grande importância na fiscalização e no processo eleitoral.
Desde o primeiro momento, houve o acompanhamento. Nós temos um procedimento instaurado desde abril para acompanhamento de todas as etapas do processo eletivo. Todas as orientações cabíveis foram feitas. Houve muito questionamento depois da eleição, por qual motivo, por exemplo, o Ministério Público não propiciou ou não atuou junto à Justiça Eleitoral para conseguir as urnas eletrônicas, né? O Ministério Público tentou fazer isso, mas como Caratinga está passando por um processo de revisão biométrica, o Tribunal Regional Eleitoral vedou para os municípios que estão passando por esse processo a cessão das urnas eletrônicas. Então, a atuação do Ministério Público na fiscalização não é uma atuação meramente passiva, né? A gente caminha junto com o Conselho Municipal para tentar fazer com que as eleições ocorram dentro da normalidade, do quadro de normalidade. O edital foi avaliado pelo Ministério Público no momento anterior às eleições, as etapas das provas, da avaliação psicotécnica, essas etapas também contaram com o acompanhamento do Ministério Público e, como infelizmente nós não conseguimos verificar, né, um processo realizado com lisura, ao final a medida adotada foi essa de ajuizar a ação civil pública. Mas o Ministério Público continua no acompanhamento. Então, se novas eleições forem realizadas, o Ministério Público vai estar junto ao Conselho para tentar sanar, né, todas essas irregularidades, esses ilícitos.
A posse dos eleitos em Caratinga estava marcada para 10 de janeiro. E outro município que também questiona o processo de eleição dos conselheiros tutelares é Santa Rita de Minas. Neste caso, as denúncias ainda estão sob análise.